Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá, caros amigos, sejam bem-vindos ao programa Oriente-se desta semana. Sou Luiz Li e ao meu lado o nosso novo colega Felipe Hu.
Olá, Luiz. É um prazer enorme fazer parte da equipa de português.
Já moro aqui 2 semanas, né? Que acha a qualidade da vida aqui e a qualidade da água?
Dos vários problemas que afetam a qualidade de vida no país, a qualidade da água tem sido sempre um problema de grande preocupação. Por exemplo, quando deito água num copo, é possível reparar que no seu fundo se acumula uma camada branca.
Para resolver o problema, o governo chinês lançou o projeto de transferência de água sul-norte. Isto é levar a água do sul para o norte, com o fim de aliviar a falta de água. Então vamos ouvir uma reportagem para saber mais sobre isso.
Sim, vamos ouvir.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Na inspeção ao longo do Rio Amarelo, realizada em 1952, o então presidente chinês Mao Zedong disse o seguinte: o sul da China tem muita água e o norte tem pouca. Devemos tentar emprestar um pouco da água do sul para ajudar o norte. Mais de 60 anos depois, a ideia de Mao Zedong já foi concretizada. Após 12 anos de construção, foi inaugurado no dia 12 de dezembro o projeto de transferência de água sul-norte, que visa aliviar a escassez de água no norte e noroeste da China. Em 2002, o plano, composto por 3 rodas hídricas, foi iniciado. Na roda ocidental, a água das nascentes do rio Yangtze será transferida para o rio Amarelo. Na roda central, a água do rio Tanjiankou, que fica no centro-sul, será transferida para as cidades de Beijing e Tianjin, no norte do país. E, finalmente, na roda oriental, a água dos cursos médio e inferior do rio Yangtze será transferida ao longo do Grande Canal da China para o nordeste do país. A construção da roda central, iniciada em 2003, conduz a água do reservatório de Tanjiankou, que fica na fronteira entre as províncias de Henan e Hubei, através das províncias de Henan e Hebei, para as cidades de Beijing e Tianjin. Este canal tem 1.432 quilômetros de extensão e recebeu um investimento de 201,2 bilhões de yuans, equivalente a 33 bilhões de dólares americanos. Quando entrar em funcionamento normal, o volume de transferência anual de água será de 9,5 bilhões de metros cúbicos, que vão abastecer 119 cidades grandes e médias para uso diário, industrial e agrícola. O diretor do projeto de transferência de água sul-norte do Conselho de Estado da China, E Jingping, avaliou a quantidade de gente que será beneficiada.
Quando entrará em funcionamento, mais de 100 milhões de pessoas de Beijing, Tianjin, Hebei e Henan vão usar a água vinda do rio Yangtze. Isso aliviará com eficiência a escassez crônica desta região, como também melhorará a qualidade de vida da população local.
A China é um país com ricos recursos hídricos, mas a distribuição é muito desigual entre as regiões. No sul, especialmente no curso do rio Yangtze e dos rios que ficam ainda mais ao sul, o volume de água ocupa mais de 80% do total. Por outro lado, o norte da China é uma região seca ou semi-seca por ter poucos rios e pouco volume pluvial. Em algumas localidades, o volume de recursos hídricos per capita chega a ser 1/16 do nível médio mundial. O engenheiro-geral do projeto de transferência de água sul-norte do Conselho de Estado da China, Shen Fengshen, destacou que o desenvolvimento agrava a situação.
O principal motivo da escassez de recursos hídricos no norte é a seca e o baixo volume pluvial. O crescimento da população e o desenvolvimento socioeconômico agravam ainda mais esta escassez de água.
Hebei, por onde passa a rota central do projeto, é uma província que enfrenta eficaz muito grave de recursos hídricos. O volume anual de água utilizável é só de 17 bilhões de metros quadrados, 80% do qual vem de lençóis freáticos. As cidades desta província que ficam no caminho da rota central, tais como Handan, Xintai, Shijiazhuang e Baoding, são gravemente afetadas pela escassez de água. Atualmente, a província já explorou em excesso 150 bilhões de metros cúbicos de água subterrânea. Com o desenvolvimento da rota central, a água para a vida da população e indústria será proveniente do rio Yangtze e a exploração excessiva dos lençóis freáticos será contida. Além da grave exploração excessiva, a má qualidade da água também é um problema que Hebei está enfrentando. Segundo dados do Departamento dos Recursos Hídricos, a quantidade de cálcio e o teor de flúor na água potável de 66 cidades e distritos de Hebei ultrapassam o padrão. A qualidade da água transferida pelo projeto é muito melhor do que a dos lençóis. Com o funcionamento da roda central, Hebei vai receber anualmente 3,47 bilhões de metros cúbicos de água. Segundo o diretor Yuan Fu, para que estas cheguem às regiões afastadas do canal principal, a província de Hebei construiu 4 canais filiais para abrigar toda a planície de Hebei, que fica ao sul de Beijing e Tianjin.
Nas regiões que receberão a água transferida, a questão da exploração excessiva vai ser solucionada. Usaremos a água para uso diário dos habitantes e da indústria e suspenderemos a exploração. A água freática vai ser recuperada, o que favorecerá a agricultura e solucionar problemas ecológicos.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
O ponto final da rota central é Beijing. Atualmente, o consumo anual de água é de 3,6 bilhões de metros cúbicos, incluindo 950 milhões para a agricultura, 500 milhões para a indústria, 550 milhões para o meio ambiente e 1,6 bilhão para o uso diário dos residentes. Mas como ficará a situação na cidade depois da inauguração do projeto? O diretor do Departamento de Administração dos Recursos Hídricos do Bureau Municipal dos Recursos Hídricos de Beijing, Dai Yuhua, responde.
Depois da estação de inundações e do começo do funcionamento do projeto de transferência de água sul-norte, será aliviada a situação da escassez dos recursos hídricos em Beijing. De acordo com o plano sobre abastecimento de água, a capital vai receber anualmente 1 bilhão de metros cúbicos de água, o equivalente a cerca de 50 metros cúbicos por capita. Se levarmos em conta uma população de 21 milhões.
O diretor de operação e distribuição do abastecimento de água do Grupo de Água Corrente de Beijing, Ma Baoguang, acha que o crescimento do consumo do recurso se deve diretamente ao aumento da população. Nos últimos 3 anos, a taxa de crescimento populacional ficou entre 2,2% e 2,5%, número muito próximo ao 3% de crescimento do consumo de água. Beijing possui mais de 20 fontes de água, incluindo reservatórios nos subúrbios, tais como Miyun e Huairou, e fontes para uso emergencial, tais como Pinggu e New Lanshan. Mas diz-se que, além da água da superfície, a água freática também é uma fonte importante para Beijing.
O nível da água freática vem baixando todos os anos. e o volume de armazenamento do reservatório está também diminuindo. Por exemplo, em Niulanshan, a capacidade de fornecimento de água diário já foi de 480 mil metros cúbicos, mas agora está em 160 mil por motivo de exploração excessiva da água freática, uma queda de 2/10.
Com a urbanização, o desenvolvimento industrial, a expansão populacional e a escassez extrema de água de superfície, se o consumo per capita aumentasse em 150 metros cúbicos, Pequim teria problemas seríssimos de escassez de água por longo prazo. O diretor do escritório do projeto de transferência de água Sul-Norte, Sun Guoshan, falou sobre o limite da cidade.
Definimos uma linha vermelha para o consumo dos recursos hídricos em 2030, que é de 5,2 bilhões de metros cúbicos. Mesmo com a água transferida, achamos que ainda encontraremos escassez no abastecimento de água no futuro.
Para manter a qualidade da água transferida do sul para o norte, a China adotou diversas medidas no design do projeto, na construção e manutenção posterior para garantir a segurança da água nas fontes e no processo de transporte. A fonte da rota central é o reservatório de Tangjiangkou. A cidade investiu 400 milhões de yuans, equivalente a 65 milhões de dólares americanos, na proteção ambiental, fechando 22 fábricas produtoras, administrando 18 companhias de acordo com o padrão de proteção ambiental e negando mais de 100 propostas que possivelmente gerariam poluição. A cidade ainda criou vários grupos de proteção da água que fazem patrulha diária na margem do reservatório e em 15 vilas e aldeias ao redor, além de fazer inspeções nas fábricas com potencial de poluir água. O chefe do grupo de monitoramento do meio ambiente do reservatório do piloto de proteção ambiental da cidade de Tangjiangkou, Zhang Xili, destacou o trabalho de fiscalização.
Priorizamos o monitoramento da estação de tratamento de esgoto, que se relaciona diretamente à segurança do reservatório de Tangjiangkou. Se não funcionar bem, a segurança da água não será garantida.
O posto de monitoramento de qualidade da água Hu Jialin, no reservatório de Tangjiangkou, foi fundado em 2002. É um dos pontos de monitoramento automático da qualidade da água do Ministério do Meio Ambiente. O reservatório é formado pelo encontro dos rios Hanjiang e Tangjiang, e o posto Hu Jialin fica no ponto de junção destes dois rios e tem uma boa posição para o monitoramento. Na primeira estação de distribuição de água no norte, Qishou, província de Henan, para garantir a qualidade da água e desenvolver a agricultura ecológica, foi criada uma base agrícola de cerca de 20 mil hectares em que são plantados chá, madre silva, etc. Além da garantia de qualidade da água, a transferência por uma distância tão longa não é fácil. Para garantir a segurança do canal principal, foram estabelecidas mais de 2 mil construções destinadas ao isolamento da água transferida em relação à água de superfície e criadas zonas de reserva e proteção. Além disso, vários projetos potencialmente poluidores foram negados ou reestruturados. A civilização humana vem da água, prospera com a abundância ou se degrada com a falta de água. O recurso transferido vai melhorar a oferta no norte e aliviar a tendência de piora da situação ambiental, promovendo a construção da civilização ecológica.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Bem, caros amigos, acabamos de ouvir a reportagem sobre o projeto de transferência de água sul-norte. Daqui a uns dias, a água que vem do sul da China vai entrar em Beijing. Vamos aproveitar juntos. O programa desta semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia.
Muito obrigado e até a próxima.